Se pretende fazer um documento e se pretende fazer algo que seja definitivo, né? Outra coisa, Raul, você que está visitando lá, fazendo trabalho, aliás, um trabalho muito bem feito lá no, com o ISA, no Xingu, eu conheço o trabalho de vocês, como você conhece o trabalho que o IPAM faz na fazenda Tanguro, lá em Querência, numa fazenda da minha família. É possível, sim, fazer recuperação de matas ciliares, de nascentes de água. Aliás, nós até temos que ir lá, né, senador? Já marcamos uma visita para ir lá. Quero depois convidá-los para participar dessa visita técnica que os senadores farão na fazenda Tanguro, porque há uma discussão, como você disse. Vamos exigir aqui na lei que faça a recuperação por plantio de espécies e etc, etc. Se for fazer o que muitos pensam, de fato, vai para 15 mil, 20 mil, 7 mil, 3 mil, mas o tanto que for é muito dinheiro. Né? Dependendo até do tamanho do produtor, ele é inviável fazer de 3 mil reais, é muito caro. Então, nós temos experiências lá que mostram que o fechamento dessas áreas e um pouco de controle sobre a braquiária, nós permitimos com que a vegetação muito rapidamente venha. Eu tenho até fotos aqui no meu celular, que há duas semanas eu visitei a fazenda, onde 5 anos atrás era um plantio de soja, senador Paim, e se deixou de fazer o plantio de soja, hoje nós já temos aquela primeira mata que vem, aquele primeiro, eu esqueço o nome daquela vegetação.
Capoeira.
Aquela primeira capoeira que tem um nome lá, ela já está estabelecida e por baixo você já começa a perceber que a mata vem se formando. Então, há sim a possibilidade de nós não exigirmos o plantio imediato. E eu até, senador Paim, também, Raul, eu esse final de semana vou a São Miguel do Iguaçu, terra onde eu nasci, onde meu pai está enterrado, porque dia 1º é dia de... dia 2 é dia de finados. E pedi para que o pessoal lá de São Miguel do Iguaçu conseguisse uma licença para mim entrar no Parque Nacional do Iguaçu. Por que eu vou ao Parque Nacional do Iguaçu? Há 40 anos atrás, naquela região de São Miguel do Iguaçu, as famílias foram retiradas dentro do Parque Nacional do Iguaçu e havia uma comunidade chamada São José do Iguaçu e que viviam lá mais de 10 mil pessoas. E eu tinha um tio que tinha uma fazenda lá dentro, uma pequena área, acho que eram uns 40, 50 hectares que ele tinha, e era ocupada por gado, por atividades agrícolas que ele tinha. Passado esse tempo, eu não voltei mais lá, mas quero ir justamente porque acho que a minha tese está correta. Para a questão de meio ambiente, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ou pensar na história da humanidade ou no tempo que o mundo existe, não é muita coisa. Aliás, é menos de um risco, né? Então, eu tenho certeza que lá onde havia uma cidade, onde haviam as fazendas estabelecidas, deve estar toda ela já formada com matas originalmente, porque ninguém foi lá replantar, ninguém fez nada. Então, eu quero trazer para essa comissão o meu testemunho, a minha certeza de que nós poderemos fazer, sim, recuperação, tanto faz da reserva legal ou das matas ciliares, sem ter que penalizar os produtores ou aqueles que são donos de algumas propriedades pelo Brasil afora. Muito obrigado.
O senador Jorge Viana também quer fazer um comentário. Com a palavra, o relator.
Eu penso que até para ajudar as pessoas que estão em casa, nos assistindo, e outras que estão nos ouvindo, né, eu como um dos relatores do Código, e a gente aqui está para ouvir e procurar extrair as preocupações, as sugestões, numa audiência como essa, que são muito ricas. E conhecendo bem o Raul, e sabendo tanto que ele conhece esse assunto, eu só queria que nós pudéssemos aí... Não quero fazer nenhum debate, porque eu estou na condição de relator, e quanto mais eu ouvir, melhor. E o Raul sabe que eu tenho atuado assim desde o começo. Mas quando nós fizemos a divisão desse texto em duas partes, que ele da Câmara veio tratando questões bastante distintas, às vezes no mesmo parágrafo de um artigo, e isso nos leva a uma insegurança jurídica, até para aqueles que achavam que saíram vitoriosos do debate da Câmara. Tem muita gente que diz, não, nós ouvimos aqui nessa sala ex-ministro de Agricultura de outros governos que pediram, olha, não mudem nada, está muito bom assim. E depois ouvimos os ex-ministros de Meio Ambiente falarem, mudem tudo, que está muito ruim assim. Né? Então tem de fato posições bastante distintas, mas nós estamos conseguindo encontrar posições que uma busca de extrair o melhor das preocupações de todos. E o senador Blairo Maggi, outros que estão aqui, Ciro Miranda, Vicentinho, todos sabem desse esforço, e o Paim também. Mas quando nós fizemos essa separação, o senador Luiz Henrique fez, foi muito importante separar disposições permanentes de disposições transitórias por uma questão básica. Uma coisa é o Brasil definir como vai tratar os problemas que nós tivemos no passado. Daí o Raul se recorreu a várias vezes falando de uma data, ou 2001 ou 2008. Então, esse é um debate importante que se faça. Agora, para que essa data? Para que a gente possa separar bem o futuro, com a aprovação dessa lei, de um passado que tem passivo junto. Tem muitas áreas de preservação permanente que foram danificadas. E ele estava falando de um estudo na Esalq, que 80% dessas áreas de preservação permanente estão hoje sendo ocupadas por pastagem que deveriam ter vegetação nativa. Bem, o corte que nós demos foi para separar bem. E aí, quando colocamos a separação de disposições transitórias na nova proposta do senador Luiz Henrique, no capítulo 12, nós separamos bem as disposições transitórias, elas vão tratar desse passado, como lidar com esse passado. E isso fica muito claro, porque para lidar com esse passado, boa parte das supressões de vegetação em todos os biomas do Brasil foram fruto de políticas públicas, que estimularam com crédito, com incentivo, que tivesse essa ocupação. Não vale culpar só proprietários, especialmente os pequenos. Nós temos, entre pequenas propriedades e agricultura familiar, nós estamos falando de 4 milhões e 800 mil propriedades no Brasil. A grande maioria. Na minha região, no Acre, na Amazônia, posso dizer que 100% das supressões em áreas e das ocupações que nós identificamos, quando estou falando da agricultura familiar, foram fruto de políticas oficiais, que não carregavam nas políticas de assentamento nenhuma preocupação com o meio ambiente. Nenhuma preocupação com o meio ambiente. E agora o Brasil está fazendo esse acerto de conta. Aliás, a revisão do código está acontecendo só por isso, conta dos problemas que nós temos do desencontro entre a lei e a realidade. Quando o Brasil quis encontrar a lei do Código Florestal com a realidade, falou, ih, tem um problema grave, milhões de hectares suprimidas. Então, Raul, eu gostaria só de colocar o que o Raul está se referindo. Primeiro, eu acho que ainda tem um defeito no código que nós acabamos, e eu vou conversar com o senador Luiz Henrique para explicitar. Toda a parte que diz respeito às disposições transitórias, elas têm que estar explicitamente vinculadas ao passado. Não pode deixar margem, nem o artigo 51, nem o 52, nem o 53, de nova supressão, já que eles tratam do passado. Isso, talvez, pode ser até uma redundância, mas, João de Deus, você que está acompanhando ali atrás, que trabalha no Ministério do Meio Ambiente, tem nos ajudado tanto. Eu acho que a gente vai ter que explicitar no capítulo 12, para que isso que o Raul levantou não possa aparecer mais. Há todos os artigos vinculados às disposições transitórias não podem, em hipótese nenhuma, implicar em nova supressão de vegetação. Eu acho que tem que ser explicitado aí com a data. Vai ser 2008? Vai ser 2001? Qual a data? Vai ter que estar explícito. Mas aí eu queria fazer só uma ressalva. Quando você coloca no comentário sobre 51, 52... Você tem razão, mas eu queria que você também comentasse que todos eles estão vinculados a algo que nós devemos aqui agradecer ao senador Luiz Henrique. Quando ele foi escolhido relator, foi colocado claramente de que o risco era que o senador Luiz Henrique iria criar uma guerra de legislação entre estados, municípios e a União Federal. E o senador Luiz Henrique virou essa página e falou, não vou estar vinculando o meu trabalho às minhas, até algumas convicções que ele tem. Vou me prender à Constituição. Ouvimos nessa mesa aqui uma audiência com ministros e ex-ministros e ficou muito claro que o artigo 24 da Constituição Federal não estabelece uma legislação concorrente entre estados. A União tem que estabelecer a regra geral e os estados podem vir de maneira suplementar. Então, Raul, quando a gente lê o artigo 51, ele fala, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar um programa de regularização ambiental chamado PRA. E era bom que você falasse, porque quando você põe a tua insegurança, se a gente não souber que estamos propondo ter um PRA, fica parecendo que a coisa está perdida. Porque eu queria aproveitar, na essência da tua fala, as preocupações de aperfeiçoarmos isso. Aí vai para o parágrafo 1º do artigo 51. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral. Então está bem claro que quem vai definir as regras de recuperação, de recomposição das áreas que sofreram supressão, é a União Federal. Aqui está claro. Os estados, e aí vai mais, os estados, Distrito Federal, entrarão de uma maneira suplementar, porque aqui está claro, a União estabelecerá normas de caráter geral, incumbindo-se os Estados e o Distrito Federal o detalhamento por meio de edição de normas de caráter específico em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas. Então, se isso aqui não está bem claro, que venha uma proposta de como deixar mais explícito. Mas tem aqui, a intenção nossa é essa, que a União Federal criará as regras gerais para que estados e municípios não possam criar regra de fazer supressão em áreas de preservação permanente, além das que estão previstas nas disposições permanentes dessa lei. Aí aqui uma outra coisa que eu queria citar é que nós estamos pondo aqui que é um prazo de um ano, como você bem concordou, o prazo de um ano para que as pessoas possam aderir e que a prorrogação desse ato só poderá ser feita por ato do Poder Executivo. A intenção do senador Luiz Henrique aqui é Executivo Federal. Se precisa explicitar, façamos de maneira explícita, clarificar isso de maneira explícita. Porque a intenção é que só a União possa alterar esse prazo. E a sua recomendação é importante, porque se deixar dúvida e alguns estados tentarem começar a fazer isso, isso não vai ter mais fim. Uma coisa é a União fazer isso. Então, eu gostaria que... Aí tem a questão também do TAC, que a gente coloca no artigo, no parágrafo 4º, e que há uma intenção nossa de fazer a recuperação dessas áreas e que isso, e aí eu encerro, não queremos, e acho que não seria bom para o Brasil, usar a busca de anistia para um tema desse. Gente, com instrumentos econômicos, com incentivos, nós podemos trazer de parte ou boa parte dessas áreas de volta, que são fundamentais, são nascentes, são encosta de rios. Foi colocado aqui pelo Dom Leonardo. Olha, não é uma questão de ambientalismo. Na Roma antiga, cidades foram destruídas pela maneira como danosa que se fez a supressão de vegetação para se fazer navios, para se promover ou alimentar uma economia. É evidente, o ambientalismo que é combatido hoje, ele vem da década de 70, é recente, o código é de 65. Então o código foi feito antes, foi feito por agrônomos, foi feito por juristas, não foi feito por ambientalista. Mas eu queria, para que a gente não caia numa armadilha, Raul, perigosa, de fazermos um debate onde a gente pega os pontos que nos preocupam e daqui a pouco outros pegam os pontos que os preocupam e faz um debate, eu diria até superficial, que nós entrássemos em conta. Nessa proposta aprovada aqui no Senado, colocada, que a gente está tentando aperfeiçoar, nós estamos querendo fazer com que o Cadastro Ambiental Rural, seja um instrumento poderoso para a gente separar quem quer se regularizar daqueles que querem seguir na ilegalidade. E se esse Cadastro Ambiental Rural for bem feito e a adesão ao PRA for bem feita, o Programa de Regularização Ambiental, gente, é falso usar o termo que a lei vai estar anistiando alguém, porque nós estamos transformando o dano que tem lá com a oportunidade das pessoas fazerem a recomposição de suas áreas. Mas é uma obrigação e tem custo. E o custo não é, como estão dizendo, com custo alto. Então, eu queria só que, quando fôssemos falar do 51 e 52, vinculássemos agora, eu faço um apelo, se tiver inseguro ainda para as entidades a data, se tiver inseguro ainda que o executivo, qual dos executivos, que não poder prorrogar isso ad eterno, seria importante colocar, porque tem tempo de nós aperfeiçoarmos essa legislação e darmos segurança para a sociedade de que não há intenção, nem do senador Luiz Henrique, nem minha, nem dos senadores, de fazer anistia com o novo Código Florestal. Deseducaria, e seria muito ruim o Brasil voltar a ter um ciclo de novos desmatamentos. E aí, por último mesmo, aí não é uma provocação, mas olha, em 2003... A ministra do Meio Ambiente era a ministra Marina. E eu não conheço nenhuma pessoa no Brasil, conheço igual, mas nenhuma pessoa mais zelosa de querer evitar desmatamento, de querer parar essa destruição que o Brasil está vivendo, e ela tomou atitudes, o governo do presidente Lula tomou atitudes. E os resultados vieram. O Brasil teve uma redução drástica no desmatamento nesse período do governo do presidente Lula, quando nós saímos de quase... Chegou perto de 30 mil quilômetros quadrados de supressão de vegetação nativa por ano, para 6 mil que ainda temos que seguir nessa luta. Então, a questão da data também deveria se considerar. Eu estou falando de um debate, nós estamos ouvindo, buscando sugestão. Há 3 anos atrás, 2008, nós tínhamos um corte dado, nós temos ainda muito trabalho para fazer de 2008 para cá, porque já se vão 3 anos. Tenho muito receio da gente voltar muito, buscar esse pretérito lá atrás, e aí é uma maneira também de não resolver nada. Porque vai lá para trás, o problema não tem fim. E tudo isso está muito vinculado a uma legislação que é a legislação vinculada à Lei de Crime Ambiental, que é de 96, a Lei de Crime Ambiental no Brasil. Como a Lei de Crime Ambiental veio... seguindo conosco até agora no governo do presidente Lula, e ela estava fazendo sempre compensação. Quem cometeu uma infração, quem está enquadrado na lei, boa parte tinha como fazer uma compensação com alguns serviços. Quando chegou em 2008, e aí é importante, a data de 2008 não pode ser satanizada também. Ela é uma oportunidade também. Quando chegou em 2008, foi baixado um decreto pelo presidente Lula, que disse, a partir de agora, não vai ter mais esse tipo de mediação. Cometeu um crime ambiental, vai ter que ter o rigor da lei. Foi isso que aconteceu em 2008. A partir de agora, quem está irregular não tem mais acesso a crédito. A partir de agora, quem não conseguir averbar a reserva legal, está ilegal. 2008, esse corte é importante. Senão a gente também pode fazer um debate só com um lado e não com outro. E eu quero ouvir todos os lados. Senador Luiz Henrique, que eu ouvi todos lá, principalmente quem está preocupado com a questão do meio ambiente. Porque quem está danificado no Brasil é o meio ambiente. Quem precisa de reparo é o meio ambiente. Porque do mesmo jeito que a gente reduziu o desmatamento, a gente teve um aumento extraordinário da produtividade e da produção no Brasil. Então não é culpa de reduzir o desmatamento, ele não é adversário do aumento da produção, gente. Agora eu só estou pondo o seguinte, em 2008 o Brasil resolveu acertar suas contas, senador Pai, com quem comete crime ambiental. Quando foi fazer isso, aí foi uma grita danada. O pessoal falou, não dá. E o Código Florestal está tentando, sem anistia, e nós temos uma oportunidade, fazer essa concertação. Então, eu acho que assim, por último, era só para o Raul. Se ele pudesse considerar, eu conheço um pouco das observações que estão sendo muito importantes do Raul, se ele pudesse considerar o CAR, o PRA, a seriedade na implementação disso, a responsabilidade exclusiva da União na condução disso. E também a importância que nós temos de fazer a aplicação da lei de crimes ambientais dentro desse processo, ajudaria um pouco a gente ver, porque aí ele apontaria onde é que a lei deixa margem para essa interpretação legítima que ele está fazendo e correta que ele está fazendo, mas se nós ajustarmos, como é que a gente faz para que essa margem não aconteça de flexibilização equivocada, porque eu acho que a lei não pode deixar brecha para os problemas se repetirem. Obrigado e desculpa aí, presidente.
Presidente Paim.
Importante as ponderações do relator. Agora, nesse momento, o nosso convidado, Dom Leonardo, ele vai ter que se retirar. Então, eu vou deixar que ele faça a saudação dele final, e aí, em seguida, para o senador Vicentinho, se assim o senador concordar, porque ele vai ter que se retirar por um outro compromisso já assumido. Presidente. Pois não, senador Vicentinho.
Se for possível, Dom Leonardo, eu gostaria que ele também ouvisse a minha fala, que será muito rápida.
Pode.
E eu também terei que me ausentar, se for possível. Que talvez, com certeza...
Dom Leonardo já concordou.
Você é de interesse com a palavra da nossa igreja. Pertenço com muito prazer.
Porque ele manda muito mais do que eu aqui,
a
viu?
Minha...
Ele diz, não, tudo bem, pode dar a palavra para ele.
A minha igreja católica, graças a Deus, sou católico praticante. Uma ligação muito direta, inclusive em Porto Nacional, sede de Bispado, que vem desde Dom Alano, hoje temos Dom Romualdo. Dom Pedro em Palmas, nosso arcebispo. Mas cumprimento Vossa Excelência, presidente, cumprimento o senador Jorge Viana, relator da Comissão de do Código Florestal, saúdo o colega Blairo Maggio, brilhante senador da República pelo Mato Grosso, o senador Ciro, nosso amigo também, aqui presente, os demais convidados, José Batista, pelo Movimento Sem Terra, o Raul, um brilhante palestrante, e cumprimento o Vossa Santidade, Dom Leonardo.